sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sexo Sem Culpa. Hoje, embalada no último episódio que eu li um trecho do livro Nada Ortodoxa, eu vou ler agora um relato bem parecido com aquele, mas de uma pessoa do contexto evangélico, né? Porque aquele era de uma pessoa do contexto de judaísmo ortodoxo. O judaísmo tem várias linhas, digamos assim. É uma religiosidade bem complexa, né? Então aquele relato não diz tudo o que é um judaísmo, e eu nem vou ousar a tentar falar muito sobre isso, porque acho que é uma coisa que exige bastante pesquisa, mas eu achei interessante trazer uma perspectiva de algo que é mais próximo do que a gente vê comumente no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, que é um relato agora de uma perspectiva evangélica. Esse texto eu já deixei nas referências de alguns episódios aqui. Se você costuma olhar as referências, talvez você já tenha lido ele. Mas, como eu acho ele muito importante, e eu sei que as pessoas às vezes gostam mais de ouvir enquanto faz alguma coisa do que ficar lendo, e além disso eu ainda consigo fazer alguns comentários depois, então eu resolvi ler ele aqui para você. Ele tá no blog Escreva Lola Escreva. E esse texto, na verdade, é de uma pessoa que não é brasileira. Ele é um texto que já foi traduzido, mas essa blogueira, né, fez a tradução porque ela também sabe que esses votos de pureza estão comuns no Brasil também, né? Então eu vou começar a ler o relato aqui. Na fé em que o amor verdadeiro espera, eu faço um compromisso com Deus, comigo mesma, com minha família, meus amigos, meu futuro companheiro e meus futuros filhos, a me manter em abstinência sexual de hoje até o dia em que eu me casar perante Deus. Assim como prometo me abster de pensamentos sexuais, toques sexuais, pornografia e atos que levam à excitação sexual. Aqui a gente já consegue ver que esse juramento é muito mais sobre a cobrança externa da família, às vezes dos amigos da igreja, e essa ideia de que se você fizer sexo antes do casamento você está traindo seu futuro companheiro, do que a de fato, assim, uma coisa que ela pensou criticamente sobre antes de decidir. E também mostra a demonização de todo e qualquer aspecto da sexualidade dela, né? É aquilo de você manter esse aspecto da sua vida desligado e vira a chavinha para ligar depois do casamento. Continuando. Aos 10 anos de idade, eu fiz uma promessa na minha igreja e junto a um grupo de meninas da minha idade de permanecer virgem até o dia do meu casamento. Sim, você leu certo. Eu tinha 10 anos. Vamos dar uma olhada em quem eu era aos 10 anos. Eu estava na quarta série. Eu brincava com Barbies e tomava chá com amigos imaginários. Eu fingia ser uma sereia toda vez que eu tomava banho. Eu ainda achava que garotos eram nojentos e não tinha ideia que eu gostava de meninas também. Eu demorei mais 4 anos até ter minha primeira menstruação. E mais importante de tudo, eu não tinha a menor noção do que era sexo. A igreja me ensinou que sexo era algo para pessoas casadas. Que sexo fora do casamento era algo sujo e pecaminoso. E que eu iria para o inferno se eu fizesse sexo. Eu aprendi que, como uma menina, eu tinha a responsabilidade de me manter pura para o meu futuro marido. Seria, no entanto, completamente possível que meu futuro marido não se mantivesse puro para mim, porque de acordo com a Bíblia ele não tinha a mesma responsabilidade. E claro, por ser cristã, eu deveria perdoá-lo por seus pecados e me entregar a ele completamente de corpo e alma. Isso aqui varia, né? O pessoal tende a dizer que isso é algo que é esperado dos dois. Para os homens, na verdade, eles costumam bater muito mais na tecla da pornografia do que da virgindade, né? Que é uma indústria que apela mais para os homens, mas também tem a ver com esse apelo, né? Também tem a ver com repressão. Da forma com que é falado, óbvio que pornografia tem seus questionamentos mesmo, mas da forma com que é falado tem muito mais a ver com repressão do que questionar a indústria pornográfica, o machismo presente nela, a falsa representação do sexo presente nela, enfim, tudo isso, né? Mas, ainda que essa pureza seja cobrada dos dois, na teoria, no discurso, a gente sabe que na prática essa cobrança recai ainda mais forte para as mulheres, né? Mas continuando o texto. Assim que eu me casasse, seria minha obrigação corresponder às necessidades sexuais do meu marido. Foi-me dito milhares de vezes, até que eu perdesse a conta, que se eu me mantivesse pura, meu casamento seria abençoado por Deus e nunca terminaria em divórcio. Eu acreditei em tudo isso. E por que não iria acreditar? Eu era muito nova e essas eram pessoas em quem eu confiava. Todos sabiam que eu tinha feito voto de castidade. Meus pais eram muito orgulhosos pela filha ter feito uma decisão tão espiritual. Toda a congregação aplaudia minha honradez. Por mais de uma década, minha virgindade foi como uma medalha de honra para mim. Minha igreja me encorajou a fazer isso, dizendo que meu testemunho iria inspirar outras meninas a seguir o mesmo caminho. A qualquer momento, se o assunto viesse à tona, eu ficava feliz em contar a todos que eu tinha feito um voto de pureza. Isso realmente é muito presente, né? Você vê vários solteiros religiosos que falam com muito orgulho de sua virgindade. Já vi homens também nesse sentido. E já fui em casamentos na igreja que o pastor exaltou para tipo quase uma centena de pessoas o fato do casal estar casando virgem, né? Então, essas coisas que ela tá falando realmente acontecem. Assim que eu cheguei à adolescência, meu voto de pureza havia se tornado minha identidade. Quando eu conheci meu namorado, agora marido, eu disse a ele logo de cara que eu estava me guardando para o casamento. Ele levou tudo isso numa boa. Afinal, meu corpo, minhas regras e ele me amava. Nós namoramos por 6 anos antes de casar. Toda vez que nós fazíamos algo remotamente sexual, uma grande culpa tomava conta de mim. Eu sempre me perguntava qual era o limite, pois eu morria de medo de ultrapassá-lo. Ele poderia tocar meus seios? A cultura da pureza diz que não. A gente poderia se ver pelados? Eu não sabia o que poderia ser considerado sexual o suficiente para condenar meu futuro casamento e me mandar diretamente para o inferno. Que bom que ela tinha o benefício da dúvida, né? Porque os livros que eu li realmente, como o próprio juramento dela diz, não pode absolutamente nada sexual antes do casamento. Realmente, você tem que chegar lá com a chavinha da sexualidade desligada. E em teoria, né? Porque realmente, enfim, não é todo mundo que. É muito difícil, na verdade, de fazer isso. Quanto mais você tenta, mais potencial de dano pode acontecer, né? Continuando. Uma mistura nada saudável de orgulho, medo e culpa me fez manter meu voto até o casamento. Nas semanas anteriores ao casamento, eu recebi vários cumprimentos por ter mantido minha virgindade por tanto tempo. Os comentários iam dos curiosos: como você conseguiu aguentar por tanto tempo? Até os mais nojentos: aposto que a sua lua de mel vai ser agitada. Eu deixei que todos me colocassem num pedestal, como um mascote, uma garota cristã perfeita e virginal. Eu perdi minha virgindade na noite do casamento com meu marido, exatamente como eu tinha prometido naquele dia quando eu tinha 10 anos. Antes disso, eu me peguei no banheiro do hotel pensando: eu consegui, eu sou uma boa cristã. Não houve coral de anjos, nem uma luz divina vinda do céu. Éramos só eu e meu marido, num quarto escuro de hotel, atrapalhados com a camisinha e o lubrificante pela primeira vez. Sexo dói. Eu sabia que doeria. Todo mundo me disse que seria desconfortável na primeira vez. O que ninguém me disse é que eu estaria de volta no banheiro, momentos depois, chorando por razões que eu ainda não compreendia. Eles não me disseram que eu choraria na minha lua de mel, porque sexo parecia algo sujo, errado e pecaminoso, mesmo que agora fosse permitido, já que agora eu estava casada. Aqui só um detalhe, tá? Depois posso até me aprofundar sobre isso. Acho que eu já falei rapidamente no Instagram, mas quanto mais a gente fala que sexo dói, mais provável de doer. Isso, inclusive, ajuda também a manter um certo domínio sobre as mulheres, né? Porque se a gente, na verdade, incentivasse as mulheres a conhecerem o próprio corpo, os homens a respeitarem, se a gente tirasse toda a vivência sexual desse contexto falocêntrico e tudo mais, e realmente fosse pro sexo com o corpo todo, a primeira vez das mulheres seria muito melhor, porque sexo não é para doer. E claro, pode ter assim uma sensação de uma coisa nova, né, tal, mas doer da forma que dizem que dói é porque algo tá errado, sabe? E se tiver doendo muito na sua primeira vez, eu recomendaria você parar e, sei lá, tentar fazer outras coisas primeiro, conhecer melhor seu corpo, estar mais à vontade, não fazer tudo de repente na primeira noite que você tentar, porque se você tiver relaxado e com vontade de fazer, tipo, sentindo tesão mesmo, não é pra doer. Falam tanto que dói e deixa a gente tão cheio de expectativa e tensa, que daí a musculatura tensiona. Porque eu já falei disso também no Instagram, né? Não é o imic provocador, porque ele quase não tem terminação nervosa, ele é muito fino e ele não é um lacre, ele tem uma pequena abertura, tal, tal, tal. A dor tem muito mais a ver com a tensão da musculatura pélvica do que qualquer outra coisa. Então, eu queria fazer esse comentário. Bom, então, a gente parou com ela com a sensação de que sexo parecia sujo, errado e pecaminoso, mesmo que agora fosse permitido, porque ela estava casada. Quando voltamos da lua de mel, eu não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Todos sabiam que eu não era mais virgem. Meus pais, as pessoas da igreja, meus amigos, meus colegas de trabalho. Todos sabiam que eu estava suja e manchada. Eu não era mais especial. Minha virgindade tinha se transformado em um aspecto tão importante da minha identidade que eu não sabia quem eu era sem ela. E as coisas não melhoraram. Eu evitava me despir na frente do meu marido. Eu tentava não beijá-lo de maneira muito tentadora ou muito amorosa, para não parecer que eu estava iniciando alguma coisa. Eu morria de medo da hora de ir para a cama. Talvez ele fosse querer transar. Quando isso acontecia, eu acabava aceitando. O que eu mais queria era fazê-lo feliz. Tanto porque eu o amava, quanto porque eu aprendi que era isso que eu devia fazer. Era minha obrigação atender às necessidades dele. Mas eu odiava sexo. Às vezes eu ia dormir chorando porque eu queria gostar de sexo, porque nada daquilo era justo comigo. Eu tinha feito tudo certo, eu tinha feito e mantido a promessa. Onde estava o casamento abençoado que tinham me prometido? E é isso, né? Igual eu falei no episódio de Nada Ortodoxa e da cartilha de noivos, aquela ideia, o diabo vai fazer tudo para que os casais transem antes do casamento e depois do casamento vai fazer tudo para que eles não transem. É isso, uma cobrança para não transar antes e uma cobrança para transar depois. tudo em torno de cobrança e medo, né? E de como o sexo é importante para homens e as mulheres têm que manter os homens satisfeitos e tal. E aqui no texto que eu tô lendo tem uma imagenzinha. Na verdade, eu vou terminar de ler o texto, depois eu leio o que tem nas imagens. Bom, continuando o texto. As coisas continuaram assim por 2 anos, até que eu não aguentei mais. Eu contei tudo a meu marido, que, sendo feminista, ficou horrorizado que eu deixei me tocar quando eu não queria. Ele me fez prometer que eu nunca mais faria algo que eu não quisesse. Olha só que sorte dela, né? Pelo menos, que sorte do marido que ela casou. Nós paramos de transar e ele me convenceu a procurar um terapeuta. E eu fui. Esse foi o meu primeiro passo para me curar. Olha aí a importância, né, de ter um aliado nessa hora, realmente. Porque foi isso. Se não fosse a parceria dele, a situação teria sido muito pior, né? Que bom. Ele agiu assim da maneira mais perfeita que poderia nessa situação. Continuando. Garotas de 10 anos querem acreditar em contos de fadas. Faça esses votos para que Deus te ame e fique orgulhoso de você, eles me disseram. Se você esperar até o casamento para fazer sexo, Deus te dará um marido maravilhoso, um marido cristão, e vocês viverão felizes para sempre. Ter esperado não garantiu que eu fosse feliz para sempre. Pelo contrário, controlou minha identidade por mais de uma década. Me fez sentir uma estranha para mim mesma e me fez precisar de terapia. Eu tinha tanta vergonha da minha sexualidade e do meu corpo que fazer sexo era uma experiência degradante para mim. Eu não vou mais à igreja e nem sou religiosa. Conforme eu fui me curando, percebi que não sabia como ser religiosa e ter uma vida sexual saudável ao mesmo tempo. Então, eu escolhi o sexo. Eu travo uma batalha diária para lembrar que o meu corpo pertence a mim e não à igreja da minha infância. Eu preciso lembrar que os votos que eu fiz com 10 anos não definem quem eu sou hoje. Quando eu transo com meu marido, eu sempre me certifico de que eu estou fazendo isso por causa das minhas próprias necessidades sexuais e não porque é meu papel como esposa satisfazê-lo sempre. Hoje em dia, eu tenho certeza de que o conceito de virgindade é utilizado para controlar a sexualidade feminina. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não esperaria. Eu teria transado com meu então namorado, agora marido, e eu não teria ido para o inferno por isso. Nós teríamos nos casado com uma idade mais apropriada e eu teria me mantido sujeita da minha sexualidade, né, autônoma. Infelizmente, eu não posso voltar no tempo, mas eu posso deixar minha mensagem. Se você for esperar pelo casamento para fazer sexo, tenha certeza de que está fazendo isso porque você quer. O corpo é seu e pertence a você, não à igreja, nem à sua família, nem a seus amigos. Sua sexualidade é um assunto seu e de mais ninguém. Agora eu vou ler as imagens que eles colocaram aqui nesse post, que são imagens de mensagens que aparecem geralmente nesses blogs e conteúdos, né, voltados a promover essa cultura da pureza, né? Então, por exemplo, antes de ter qualquer relacionamento, tenha um relacionamento com Deus. Tá, até aí, tudo bem. Nada demais. Aí aqui. Seu príncipe vem de uma oração e não de uma cantada. Aí começam umas frases prontas, meio de autoajuda, né? Meio brega, mas tá, aceitável. Tô tentando dar o zoom aqui numa página porque tá bem pequeno. Esse aqui eu não vou conseguir ler, a letra tá muito pequena. Aí tem algumas. Tem fotos de baile da pureza dos Estados Unidos, mas também tem uma que tem como legenda comemoração de pureza em Presidente Prudente, São Paulo. Aí tem assim: Deus tem um tempo certo para você. Deus tem um casamento para você. Se desesperar, por quê? Quem ama, espera. É também aquela frase, né? True love waits. O amor verdadeiro espera, que também é um bordão bem comumente falado nesses conteúdos de cultura da pureza, principalmente americanos. Aí tem uma mensagem de uma cena de um casamento escrito assim: e quando aquele momento chegar, a emoção tomará conta e você irá dizer: como valeu a pena esperar? As imagens estão muito pequenas. E Deus continua sussurrando: não desista, o melhor ainda está por vir. Ah, tudo bem? Ah, e aí essa aqui que eu achei emblemático, né? Esperar igual não se magoar. Então, o sexo sempre relacionado a você acabar se magoando, né? Você sempre vai se machucar se você transar antes do casamento e tal. Isso é uma proteção e blá, blá, blá. Aí tem a capa de um livro chamado Enquanto Você Espera, né? O que, que você vai fazer enquanto você espera, do movimento Eu Escolhi Esperar. Que até deve ter, tem uma outra dica legal, assim, de coisas pra prestar atenção no relacionamento, né, que realmente vale. Mas é o quê? Um quinto do livro com dicas úteis, o resto da cultura da pureza, né? É isso, basicamente. Bom, agora eu vou fazer uma conclusão. Comparando essas duas histórias que eu li para vocês ontem, no episódio anterior e nesse, né? Eu vou deixar também a referência desse texto que eu li para vocês. Vou deixar na descrição do episódio para vocês lerem e também verem os comentários, que estão bem interessantes, tá bom? Então fiquem agora com a conclusão. E não deixem de ler os comentários, se vocês quiserem. Bom, aqui eu queria traçar algumas diferenças e semelhanças, né, entre a última história lida aqui, que foi a história da Débora, do livro Nada Ortodoxa, com a história agora dessa pessoa, que cresceu em um meio evangélico bem característico da cultura da pureza. Enquanto no contexto de Nada Ortodoxa é um contexto assim talvez mais distante da nossa realidade, né, que a gente ainda não conhece muito, que é o contexto dos judeus ortodoxos com suas nuances, a gente pode ver que próximo da gente acontece uma coisa que não é tão diferente assim, que na verdade tem muitas semelhanças com o que a Débora passou do livro Nada Ortodoxa, por exemplo. Nessa de agora, que é de um contexto evangélico, a gente pode ver a semelhança de que uma idealização do que é o casamento, né? Como essa coisa super santificada e quase mística. Também a gente consegue ver como muito da religiosidade e da sexualidade, na verdade, tem como centro a castidade e um certo nível de ignorância sobre a sua sexualidade. Óbvio que, comparando essa de agora com a Débora, um nível de ignorância da sexualidade muda um pouco entre cada uma, né? Porque o nível da Débora realmente era um nível assim, ela nem sabia que tinha uma vagina, né? E como servia, para que servia, como funcionava, e isso, assim, já maior de idade. Então, era um nível bem complicado. Mas essa daqui, a gente pode ver como a identidade dela foi construída a ponto da virgindade ser uma coisa muito importante, um objetivo muito importante. E como, para as duas, elas acabaram casando com essa... Assim, cresceram com uma ignorância sobre a própria sexualidade, uma falta de conhecimento sobre isso, porque isso só é permitido depois do casamento, e daí é quase como jogar numa loteria, nesse sentido,
Porque você tem que casar e contar com a sorte para desenvolver uma sexualidade saudável e compatível com você depois. Porque você acaba casando com uma pessoa que até então você ama, óbvio, mas com um amor quase que fraternal e de amigo, de amizade, de um grande companheiro de amizade, que eu acredito muito que existe amor de amizade, sim. E óbvio que isso é importante num relacionamento, mas você acaba tendo que assim, o que eu quero dizer é que um relacionamento amoroso, ele tem diferença de relacionamento de amigo, e você acaba tendo que casar, tendo como base só esse lado de amor de amigo e torcendo pro lado amoroso sexual dar certo depois. E você tem que casar com a chave desligada do sexo e depois ligar abruptamente. E daí a gente vê o que acontece, né? Daí você pode argumentar, não, mas não vira a chave abruptamente, porque eles não precisam fazer sexo com penetração logo na lua de mel. Concordo, mas a grande expectativa que é alimentada de que sim, vai rolar um todo sexo com penetração e tudo na própria lua de mel. E pode se enrolar, mas pode não ser tão agradável como se isso tivesse sido desenvolvido no da forma natural, sem acontecer uma repressão, né? Ao invés de você ficar aí anos da sua vida, toda a sua adolescência e sua juventude, com medo desse sentimento e evitando, condicionando o seu corpo e a sua mente a evitar pensar, desejar e fazer sexo, né? Bom, espero que vocês estejam assim, conseguindo entender o porquê que eu considero isso problemático. Principalmente quando isso vem de uma cobrança externa tão forte que você acaba cobrando isso de si mesma, né? Porque se isso viesse assim da própria pessoa, por algum motivo. Como eu já falei em outros lugares, né? Existe a demissexualidade, por exemplo, né? Que são pessoas que só vão sentir desejo mesmo quando tiver uma conexão emocional maior e tal. Mas aí é uma coisa da pessoa, da individualidade dela, do que faz sentido para ela. O problema é que a gente vê que essa cobrança vem muito de fora e vem com força, a ponto de fazer as pessoas internalizarem isso sem pensarem sobre isso, e só vão pensar sobre isso quando começa a dar problema. E é por isso que eu estou falando com vocês agora, para que a gente já pense mais sobre isso antes de dar tanto problema, e também para estimular um pensamento autônomo e uma livre consciência. Livre de medo, julgamento e condenação.